UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Você está ouvindo a Rádio UFMG Educativa. Nós somos um canal educativo que fala para toda a região metropolitana de Belo Horizonte, FM, frequência modulada 104,5. E também falamos para fora através da página da universidade, www.ufmg.br/rádio. Eu sou Elias Santos e o nosso programa é o Conexões, de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, trazendo cultura, cidadania e ciência nas ondas do rádio. Bom, hoje termina o prazo para os comércios de Belo Horizonte substituírem as sacolas plásticas por sacolas de materiais biodegradáveis ou retornáveis ou ecologicamente corretos. E Belo Horizonte é a primeira capital brasileira a implantar esse tipo de lei. Para falar um pouco sobre esse assunto, né, e sobre materiais ecologicamente corretos, a gente conversa agora com o coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Minas Gerais, o professor Antônio Ferreira Ávila, aqui no programa Conexões. Ele está ao telefone e conversa conosco ao vivo. Bom, antes de tudo, professor Antônio Ferreira Ávila, muito obrigado pela presença e um bom dia, professor.
Bom dia para vocês todos.
Ok. Professor, eu gostaria que o senhor falasse para a gente, primeiro o seguinte, as sacolas que devem ser usadas a partir de hoje são feitas de material biodegradável. O que é um material biodegradável, hein, professor?
O material biodegradável é aquele que se decompõe naturalmente quando ele é colocado no meio ambiente.
Sim. A sacola que a gente tem até o dia de ontem, né, aquela polietileno, ela não se decompõe no meio ambiente.
Ela vai se decompor, mas num prazo muito grande, né? Centenas de anos para essa sacola tradicional se decompor.
Sim.
A biodegradável, em no máximo 2 anos, ela já está totalmente degradada.
Ok. E quando falamos em biodegradável, que tipo de material? Se fala muito da questão do milho, da palha do milho. É isso, professor?
O biodegradável, ele tem dentro da sua composição alguns tipos de plásticos biodegradáveis, né, que a gente chama de bioplásticos. Eles têm na sua composição amido, né? Que vem exatamente do milho, né?
Sim.
Uhum. A chamada maisena.
E por isso é mais fácil essa absorção pelo meio ambiente?
As cadeias poliméricas são quebradas.
Tá.
E ele consegue, então, se degradar mais facilmente.
Ok. Professor, e quando se fala em oxobiodegradável, o que é isso, professor?
É um tipo de material que ele veio de um material que já é reciclado e que possui a característica de oxidação. Que vai degradar também.
Sim. O senhor poderia citar algum exemplo? Nós temos algum exemplo?
Existem sacolas oxibiodegradáveis, né, que vão se decompor entre 1 ano e meio a 2 anos.
Sim. Qual que é a vantagem com relação às biodegradáveis?
Não, a biodegradável...
A oxibiodegradável é uma biodegradável também, não é?
É uma biodegradável que veio de origem de petróleo.
Tá.
Uhum. A biodegradável totalmente... ela não necessariamente vem do petróleo. Vou te dar uma receita muito simples de fazer bioplástico.
Sim, vamos lá.
Tá? Uhum. Vinagre.
Sim.
Glicerina. Água e amido de milho.
E aí a gente faz um material...
Consegue fazer um material totalmente biodegradável.
Biodegradável. Ah, tá. E esse que em 2 anos seria absorvido pelo meio ambiente, né, professor?
Ele absorve pelo meio ambiente. Ele é absorvido pelo meio ambiente.
Agora, professor, vamos ser realistas, professor. É possível nós vivermos sem produtos, né, vindos do petróleo, derivados do petróleo, professor?
Atualmente, não.
Não, né?
Não. O que acontece é que a gente consegue substituir algumas coisas, mas a indústria petroquímica ainda é muito forte.
Sim, sim. E o senhor tem um trabalho interessante, que é um experimento de reutilização das garrafas PET, que inclusive são derivadas do petróleo. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso, professor. Que projeto que é esse?
Esse é um projeto que gerou um pedido de patente em 2002, tá? Onde a gente pegava as garrafas PET e as tampinhas e transformava num que a gente chama de compósito verde. Um material 100% reciclado, para aplicação em construção civil. Piso,
sim,
telha, né? E, é claro, como a gente é da engenharia mecânica, fabricação de pequenas engrenagens para portão eletrônico.
Em termos financeiros, né? É viável, professor?
Ele é viável, o projeto é viável, né? E a gente tem que pensar também em outra posição, que é: quanto é que isso vai me custar se eu jogar isso no meio ambiente?
Ah, interessante. Tá.
O custo tem que ser colocado.
Sim, sim.
Né? E aí entra uma questão muito importante das sacolas plásticas hoje. O que que acontecia com as sacolas plásticas até ontem? Não eram biodegradáveis e a maioria dessas sacolas eram utilizadas como saco de lixo residencial.
Sim.
Né? Se a partir de hoje o cidadão está proibido de usar esse tipo de sacola, ele vai comprar um saco de lixo, ele teria que comprar um saco de lixo de material biodegradável também.
E não está à disposição à venda, né, professor?
Não está à disposição.
Isso. Aqueles sacos pretos, azuis, são de sacola de polietileno também, né? De origem
polietileno. Exatamente. Exatamente. É isso que as autoridades vão ter que pensar agora.
Não pensaram antes, né, professor?
Uhum.
Bom, nós estamos entrevistando ao vivo o professor e coordenador do programa de pós-graduação em Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Minas Gerais, o professor Antônio Ferreira Ávila, que está nos falando a respeito, né, desse prazo, né, que termina hoje. Nós estamos falando um pouco da questão das sacolas plásticas, né? Para poder entender um pouco, né, professor? Porque, não sei, me fica um pouco a impressão de que aprofundamos pouco nessa questão, não, né? Agora então que o senhor acabou de lembrar esse detalhe, que nós vamos continuar comprando sacolas plásticas, né, de polietileno para colocar o nosso lixo, não sei, né, porque vai continuar usando normalmente a sacola, né?
O saco, né?
O saco, exatamente.
O saco de lixo vai continuar sendo usado.
Sim, e a maior parte das pessoas condicionava aquela sacola de plástico e polietileno dos supermercados para colocar o seu lixo. É, na lata de lixo e tal, isso aquilo, né?
Exatamente.
Tá. Professor, o senhor falou que não é possível da gente viver sem, né, a sociedade atual, sem produtos derivados do petróleo. Mas e aí, professor, o que nós devemos fazer? Ir mudando o comportamento aos poucos, investir mais em pesquisa? O que o senhor pensa a respeito, professor?
São duas coisas que devem ser feitas. Né? Mudar a mentalidade da população e investir em pesquisa. O meu laboratório, por exemplo, trabalha com bioplástico. Né? Eu acabei de te dar uma receita simples de bioplástico.
Isso.
Mas a gente tem que melhorar a propriedade mecânica dele, para que ele consiga suportar o peso da sacolinha, por exemplo, que eu vou colocar.
Correto, entendi. A resistência dele, né?
A resistência dele. O que que a gente está fazendo? A gente está usando no bioplástico nanotecnologia. Aí eu passo a ter um material que não vai agredir o meio ambiente e vai ter a resistência mecânica necessária para que a gente possa ter aplicação. Né? Objetivamente falando, nós não estamos trabalhando com sacola plástica. Tá? Eu estou desenvolvendo um bioplástico nanomodificado que pode ter também aplicação em sacola plástica.
Ok, então é mais amplo ainda o projeto, né?
Mais amplo ainda o projeto.
Sim, e nós teríamos condições de fabricar isso aqui em Belo Horizonte, professor Sacolas?
Sim, teria, sem problema nenhum.
Uhum.
É basicamente modificar a receita que eu te dei.
Sim.
Do bioplástico.
E um investimento em muitas pessoas trabalhando no projeto, na confecção, né? Na pesquisa.
Claro,
né?
Exato. Uhum. Nós temos alunos de mestrado, doutorado, trabalhando no projeto.
Ok. Professor, e com relação a campanhas educativas, o senhor tem visto essas campanhas? Tem lhe agradado com relação a isso ou não tem falhado nesse sentido, professor?
Eu acho que ainda tem que ser mais intensa. Né? O poder público tem que investir mais. Uma das formas de fazer isso é criar, por exemplo, uma campanha.
Sim.
De trocar a... Porque a sacola retornável é aquela que eu vou usar todo dia quando eu for no meu supermercado. Né?
Isso.
A população de baixa renda não tem como pagar. Né? O Estado tem que arrumar uma forma de repassar essa sacola para
a população, né?
População. Uma sacola de pano, que seja, de ráfia, de juta, que ela possa usar todo dia.
Sim. Aquelas sacolas tradicionais de mercado, né, antigas, professor, coloridas, é a sacola de ráfia que o senhor falou?
A ráfia é um tipo de tecido mais grosseiro, né, a gente vai usar para sacos de arroz.
Sim, sim.
Antigos, né, o de café. Mas é aquela, basicamente a sacola de pano, que a minha avó, a minha mãe usava.
Isso, isso. Uhum. Pois não. Professor, a Universidade Federal de Minas Gerais tem uma parceria com a ASMARI, não é? A Associação dos Catadores de Papel de Belo Horizonte. Essa parceria, a gente sente falta, às vezes, quer reciclar o nosso lixo e não consegue. Aqui no FMG, em que consiste essa parceria, hein, professor?
Bom, essa parceria começou exatamente, eu fui da Escola de Engenharia, fui o primeiro professor a procurar a ASMARI ainda na década de 90. Tá? A ideia é exatamente isso, incentivar a coleta seletiva, né? A coleta seletiva vai ajudar bastante, mas não vai resolver os nossos problemas, não.
Tá. Uhum. A gente tem uma dependência, né, conforme o senhor falou, dos produtos derivados do petróleo, muito grande, né, professor?
E a gente não consegue também, tem um lixo orgânico. Esse lixo orgânico eu tenho que descartar.
Sim, sim. Resto não dá para...
Resto de comida, etc.
Uhum.
Eu não faço coleta seletiva disso.
Ok, ok. Tá. Professor, eu gostaria que o senhor deixasse um contato, né, pela internet, para as pessoas que estão nos ouvindo e querem conhecer um pouco mais desses projetos desenvolvidos, né, que o senhor está ligado. Fique à vontade, professor.
Bom, o meu e-mail é avila@demec, D de dado, E de Eduardo, M de Maria, E de Eduardo, C de casa, .ufmg.br.
Ok, tá bom. Professor, muito obrigado pela participação, parabéns pelo trabalho e conte conosco aqui também na Rádio UFMG Educativa, tá bom?
Obrigado.
Tá, João. Um grande abraço. Bom dia, professor. Bom dia. Professor Antônio Ferreira Ávila conversou conosco ao vivo, ele que é professor e coordenador do programa de pós-graduação em Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Minas Gerais. E bem interessante, né, o que o professor colocou, que às vezes passa desapercebido em toda essa questão aí, que se fala muito do dinheiro, quanto que deve se gastar e tal... É que um comportamento típico de nós todos vai continuar acontecendo, que é guardar o nosso lixo numa sacola de plástico derivado de petróleo, né, o produto polietileno. Independente da proibição ou não da utilização desse tipo de sacola. Porque você vai comprar um saco de lixo no supermercado que é derivado de petróleo. O senhor lembrou muito bem. E muitas das sacolas que nós utilizamos, essas sacolinhas plásticas, é inclusive para condicionar o lixo aí, ó, na sua casa, né, no seu local de trabalho e por aí vai. Tá? É interessante lembrar o seguinte, se você se interessou por esse assunto está em pauta, né, esse assunto está acontecendo, entre no nosso site, www.fmg.br. Logo no início, a segunda matéria que está publicada no site diz respeito disso. Plástico de amido, 100% biodegradável, pode ser alternativa a material proibido em Belo Horizonte. E o professor responsável, né, que faz parte desse grupo de pesquisa, é o professor que acabamos de conversar, Antônio Ferreira Ávila. Tá bom?
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.